Rádio Gazeta M 890, entrevista.
Dez horas, 11 minutos e a nossa atração cultural de hoje é muito especial. Tem a ver com o nosso país aqui e ela acontece bem pertinho. É aqui no IMS da Paulista. Para conversar sobre a luta Yanomami, nós convidamos o curador da exposição, Tiago Nogueira. Essa exposição que foi da fotógrafa Cláudia Andújar e é dedicada a essa tribo indígena que é ameaçada de extinção. Bom dia, Tiago. Tudo bem?
Bom dia. Tudo bem, sim.
Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado a vocês pelo convite, pelo interesse.
Eu queria começar perguntando para vocês como surgiu esse interesse do IMS em fazer essa curadoria das fotos da fotógrafa.
Bom, o IMS, como vocês sabem, abriu uma grande sede, né, aqui em São Paulo. Não tinha uma sede pequena e abriu um prédio enorme com muitas atividades e muitas exposições. E é uma instituição que tem como uma das missões preservar e divulgar e estudar também a fotografia brasileira. E a Cláudia, hoje uma senhora de 87 anos, é certamente uma das artistas e uma das fotógrafas mais importantes do país. Então, assim que a gente estabeleceu o cronograma de exposições do novo centro, a gente pensou que valeria a pena fazer uma homenagem à história dela e estudar e pesquisar o arquivo dela, né? Então, essa exposição surgiu disso, de um convite, de uma vontade de homenagear e entender melhor a produção dessa artista que foi tão importante para a cultura brasileira.
E é uma produção que vem aí de anos, né, de fotografia que a Cláudia Andújar teve em contato, então, com a tribo.
Isso, na verdade a Cláudia é uma sobrevivente do Holocausto. Ela é uma imigrante que veio da Europa, né, passou pelos Estados Unidos e veio parar no Brasil em 55. Ela ainda não era fotógrafa nesse período, começou a fotografar aqui pelo interesse que ela tinha pela cultura brasileira e também por uma dificuldade que ela tinha de comunicação, ela não falava português. Dos anos 50 até os comecinho dos anos 70, ela consolidou uma carreira na fotografia, especialmente no fotojornalismo, né, trabalhou numa grande revista que a gente teve que chamava Realidade, que era uma revista bastante ousada para a época. Nos anos 60, durante a ditadura, publicava coisas muito originais e ambiciosas assim, em relação ao comportamento, à cultura e aos avanços da ciência. E a Cláudia teve uma carreira importante nessa revista. E no finalzinho, quer dizer, no começo dos anos 70, ela foi fazer uma matéria sobre o desenvolvimento, né, o apregoado desenvolvimento da Amazônia durante o governo militar, para a revista Realidade, que resolveu fazer um especial sobre a Amazônia. Naquela época tinha um grande interesse do governo em investimentos, em investir mesmo na fronteira ali. E ela foi e pela primeira vez teve contato com essa etnia que estava razoavelmente isolada ainda, vivia ali no meio da floresta, numa certa harmonia, né? O governo chamava aquilo de vazio amazônico, mas não era vazio nenhum, tinha uma fauna riquíssima e grupos humanos e sociedades muito complexas vivendo ali. E ela se encantou por aquele grupo, pediu uma bolsa de estudos para uma fundação americana e resolveu deixar a vida dela até na cidade e estudar os Yanomami, viver com eles e aprender sobre a cultura e fazer um longo trabalho de desenho, de fotografia, desculpa, enfim, profundo, inclusive, de interpretação dessa cultura, né, através de imagem. Então, durante toda a década de 70, ou quase toda a década de 70, ela foi várias vezes para lá e mergulhou a fundo, aprendeu um pouco da língua e conversou com muitas pessoas e começou a desenvolver esse trabalho fotográfico muito original.
Com certeza, é um trabalho de imersão mesmo, né, de mergulhar em outra cultura.
A exposição apresenta, na verdade, duas fases, né, porque a gente organizou um pouco a cronologia da vida dela e da relação dela com os Yanomami, e isso tem duas fases, assim, eu consegui entender claramente duas fases principais. Um primeiro momento, que até ela ser expulsa da região, porque em 77 ela estava assim, no auge da criatividade, da criação das imagens e muito assim, sintonizada com a cultura Yanomami, com a sociedade, e ela começou com o desenvolvimento ali, com esse investimento, na verdade, do governo sobre a Amazônia, que começou a construir estradas e fazer um programa de colonização em massa, de migração, né, de trabalhadores, e que aos poucos foi gerando uma tragédia, porque essas pessoas trouxeram doenças, trouxeram um tipo de desenvolvimento para o qual os Yanomami não estavam preparados. Ela começou a denunciar isso, e no final desse período, em 77 mais ou menos, ela, porque estava muito aflita vendo aquelas mortes, aquele descalabro, começou a denunciar e foi expulsa pelo governo da FUNAI, foi um funcionário da FUNAI lá e retirou a Cláudia do território Yanomami e pediu para que ela voltasse para São Paulo e ela não tinha mais autorização de continuar o trabalho. Então, uma primeira parte da exposição conta essa história, essa aproximação dela e o desenvolvimento dela de fotojornalista para uma produção fotográfica até mais complexa, mais profunda e mais demorada, até com que ela, até esse trauma que é a retirada dela da área indígena, né? A segunda parte da exposição, que é um andar inteiro, conta já uma virada na carreira dela, porque a Cláudia fica aqui em São Paulo tentando voltar, a FUNAI não dá autorização, demora, né? Ela fica quase um ano pedindo autorização e as autorizações vão sendo recusadas, e ela se transforma de fotógrafa numa ativista, e ela percebe que o que ela tem que fazer de urgente é tentar impedir que esse plano seja tocado dessa forma tão estúpida, e ela começa a chamar a atenção de organizações internacionais para conseguir dinheiro para fazer programas de saúde, programas de educação e para começar uma longa campanha e uma batalha pela demarcação da terra e a proteção desse território para que eles pudessem viver com uma certa tranquilidade. Então, quando ela consegue voltar finalmente um ano depois, ela já volta como uma ativista e ela usa a fotografia dela mais do que para fazer uma interpretação cultural, mas para fazer denúncia mesmo em panfletos, em jornais, em todos os órgãos internacionais que ela consegue para que ela chame atenção para essa causa e tente proteger.
É uma militância mesmo, né?
É uma pessoa que se transforma de uma fotógrafa, mas enfim, que já tinha um grande interesse pela vida humana, por todas as pessoas, e que transforma esse trabalho fotográfico dela num trabalho de militância, de ativismo mesmo, para defender. Eu acho que ela vê, na verdade, aconteceu o que aconteceu com a família, a parte da família judaica dela, que é a família paterna, foi toda assassinada durante a Segunda Guerra nos campos de concentração, e ela percebe que esse grupo com o qual ela se envolveu também corre o risco de ser simplesmente exterminado pela ignorância. Então, ela resolve tentar impedir isso e depois de 15 anos de batalha, já nos anos 90, ela finalmente consegue, com muita pressão internacional, ali às vésperas daquela conferência do clima que nós tivemos, a Eco 92, ela consegue que o governo brasileiro aprove, homologue e ratifique a demarcação da terra indígena Yanomami contínua.
Uma grande conquista, né?
Tiago,
a gente
incrível.
Trouxe um áudio, né, na verdade, de um trechinho de um documentário, de um vídeo que foi postado pelo IMS, trazendo então um olhar um pouco da Cláudia mesmo, da fotógrafa. Vamos ouvir?
Tanto realmente foi de criar uma situação em que a gente pode se conhecer. Foi uma época em que não falava uma palavra de Yanomami e os Yanomami também não falavam português, não?
Então, Tiago, a gente trouxe esse trechinho da Cláudia Andújar falando exatamente sobre esse trecho da primeira parte da exposição que você comentou com a gente, né? A parte onde ainda tinham muitas dificuldades, tanto na linguagem como também no fato deles se conhecerem e confiarem no trabalho dela, né?
Isso foi todo um período de aproximação e de compreensão e de descoberta, tanto dela quanto dos próprios Yanomami em relação a ela, né? Os Yanomami tinham uma relação difícil, inclusive, com a fotografia, eles não gostavam de ser fotografados, não gostavam que se preservassem fotografias das pessoas que já tinham morrido, e assim, apenas porque a Cláudia teve uma relação tão profunda e um compromisso ético tão estreito com eles, né, de defesa mesmo da cultura, hoje em dia eles chamam ela de mãe. Os Yanomami a consideram como uma mãe, porque ela, de fato, é responsável, ela e o grupo que se organizou em torno dela, né, são responsáveis pela salvação desse povo, né, pela continuidade deles.
Então, entrando nesse trecho que você trouxe, Tiago, da salvação desse povo, eu queria que você entrasse no contexto da atualidade. Hoje em dia, os Yanomami, eles estão sofrendo e são ameaçados de extinção.
Distinção eu não digo, mas assim, o que aconteceu é que essa era para ser uma exposição histórica, né? A nossa ideia era homenagear a trajetória admirável de uma mulher que, com muito destemida e muito inventiva, tinha se envolvido com um grupo, uma sociedade brasileira, quer dizer, um povo brasileiro ali, e tinha feito de tudo para proteger esse povo e explicar as barbaridades que a gente, sociedade branca, estava cometendo em relação aos povos indígenas. E alguém que, assim, com muita obstinação, com muita tenacidade, dedicou a vida e pelo menos 50 anos da vida a defender, a esclarecer e a proteger esse grupo. Desculpa, isso era uma exposição para homenagear essa mulher e homenagear essa trajetória e ajudar as pessoas a conhecerem melhor os Yanomamis, entenderem um pouco da cultura, na verdade, se aproximarem, né, da cultura para que tenha um pouco mais de empatia com os povos indígenas. É uma exposição que vinha sendo preparada há muito tempo. Mas aconteceu que no ano passado, com a nova eleição e com a entrada do presidente, toda essa ideia de proteção dos povos indígenas, de demarcação do território, começou a ser colocada em xeque por um discurso que repete o discurso que a gente ouviu durante a ditadura, que é um discurso de que os índios devem ser integrados à sociedade, de que, na verdade, eles querem simplesmente consumir, que eles devem poder explorar comercialmente a própria terra, numa relação que é muito desigual. Então, isso começou a gerar, inclusive com os próprios Yanomami, há uma gravação muito chocante do presidente dizendo que pretende rever a demarcação do território Yanomami, que é muito pouco índio para muita terra. Então, é realmente uma situação muito delicada que a gente está vivendo, e a gente, assim, que estava fazendo uma exposição de homenagem, percebeu que, na verdade, a exposição é um ato urgente de esclarecimento para que as pessoas entendam a gravidade da situação e para que elas conheçam melhor os povos e ajudem, de uma certa forma, a protegê-los, né? Não só os Yanomami, mas todos os outros povos indígenas precisam disso.
Nós estamos conversando agora com o curador dessa exposição, que está em cartaz no IMS, o Thiago Nogueira. Thiago, eu queria abrir um espaço agora para você convidar os nossos ouvintes que nos acompanham aqui, tanto pelo site, também como aplicativo da rádio, convidar para assistir essa exposição que está em cartaz desde o ano passado e vai até abril deste ano, certo?
Isso, a exposição vai até dia 7 de abril. Então, eu queria muito convidar todos os ouvintes para que vão ao IMS. A exposição tem dois andares, tem bastante material, foram produto de anos de pesquisa de uma equipe grande, complexa. Ela conta toda essa trajetória, inclusive a aproximação da Cláudia, a descoberta, né? Acho que, tanto para mim, que estudei a trajetória da Cláudia, acho que para os ouvintes, a gente tem que aprender um pouco mais sobre essas culturas e esses povos. Então, a gente tentou criar uma exposição bastante didática nesse sentido. E eu acho que a melhor forma de a gente se defender é tentar afastar a ignorância. Eu acho que ir assistir e ver a exposição, comentar e trazer mais pessoas é uma forma de esclarecimento, e para os Yanomami é uma forma de protegê-los.
Com certeza, aproximação, né? Para você que não sabe onde fica o IMS aqui na Paulista, ele fica na própria Avenida Paulista, número 2424. São nas galerias 2 e 3 que estão expostas as obras da fotógrafa Cláudia Andújar. Ainda falando sobre a exposição, ela acontece de terça a domingo, exceto nas quintas-feiras, das 10 às 8 horas da noite. As quintas, caso não sejam feriados, acontece das 10 às 10 horas da noite. Thiago, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito obrigado a vocês pelo interesse.
Rádio Gazeta. Gazeta 890.